Muito bem, você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, nesta manhã de sexta-feira, hora da gente falar do destaque de meio ambiente da semana. E hoje o assunto, o retrocesso e os tropeços do governo com o projeto do carro popular. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, titular da Escola de Comunicações e Artes, a ECA, e também do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Professor, qual a avaliação que o senhor faz desse programa Carro Popular que está sendo formulado pelo governo federal?
Bom, Roxane, antes de responder à sua questão, eu gostaria de fazer um breve retrospecto sobre qual tem sido a atitude do governo em relação aos combustíveis para a movimentação da nossa frota automotiva. Tem havido aí uma preocupação muito grande por parte do governo, e é uma preocupação totalmente justificável, com o preço da gasolina e do diesel, porque esses preços têm um impacto importante no custo de vida. Isso fez com que o governo levasse a Petrobras a adotar uma nova política de preços para reduzir o impacto das cotações internacionais e também do câmbio no preço, né, da gasolina e do diesel, embora a Petrobras não tenha detalhado qual será exatamente a fórmula a ser aplicada. Paralelamente a isso, nós não tivemos uma ação consistente do governo no sentido de aumentar a produção e o consumo de biocombustíveis, especialmente a gasolina, que pode ser substituída pelo etanol, para reduzir a queima de combustíveis fósseis. O que nós tivemos foi um pequeno aumento da porcentagem de etanol na gasolina e um pequeno aumento do biodiesel no diesel, né, da porcentagem de biodiesel no diesel. Mas, efetivamente, nada além disso, nada que permitisse que investimentos fossem realizados para aumentar a produção de biocombustíveis e o uso desses biocombustíveis. Lembrando que, no caso do etanol, nós temos uma cadeia completa já de produção, distribuição e consumo, porque boa parte dos automóveis que rodam no Brasil estão adaptados tanto ao uso de gasolina quanto ao uso de etanol. Mas, infelizmente, o etanol ele acaba sendo, em termos de preço, pouco competitivo em alguns estados, e em outros ele não tem praticamente competitividade alguma. Então, uma oportunidade que nós perdemos. Bom, essa política de esse programa voltado para o desenvolvimento do carro popular, ele incorre aí em alguns problemas. Primeiro que ele incentiva o transporte individual, quando, na verdade, o governo ele deveria trabalhar junto com estados e municípios para ampliar e melhorar a qualidade do transporte público, porque isso sim tem um impacto muito importante na vida das pessoas e também na redução de poluentes. Provavelmente esses carros populares, eles vão acabar utilizando gasolina, porque, como eu disse, a gasolina muitas vezes ela tem se mostrado mais competitiva do que o etanol. Então, as pessoas vão buscar o preço mais baixo. Um outro problema que esse programa, né, apresenta é exatamente o do uso de incentivos fiscais, porque é algo que o ministro Haddad estava tentando combater, está tentando reverter, porque ele falou: olha, nós precisamos aumentar a arrecadação e o uso de incentivos fiscais ele não vai nos auxiliar nesse sentido. Nós precisamos reduzir os incentivos para aumentar a arrecadação de impostos, porque os gastos do governo são muito significativos e nem sempre há recursos suficientes, né? Na maioria das vezes não há recursos suficientes para bancar todos os gastos necessários. E isso faz com que aumente a dívida pública. Bom, esse programa ele vai na contramão disso, né? Do que o Ministério da Economia estava se propondo a fazer. E, além disso, membros do Ministério da Economia andaram comentando que esse programa é um programa temporário, é um programa parcial, o que também causa prejuízos para o planejamento das indústrias, porque isso envolve a mudança na linha de produção dos veículos básicos, no sentido de se retirar itens que possam impactar no preço sem prejudicar a segurança. E isso não se faz da noite para o dia, essas mudanças nas linhas de produção. Agora, se o governo ele sinaliza que isso é algo temporário, obviamente que as empresas, elas talvez relutem em aderir a esse tipo de programa, porque falam, bom, se é um programa que vai durar 6 meses, talvez não compense, do ponto de vista de custos de produção, eu promover as alterações necessárias à linha de produção para me adequar. E depois, quando eu começar a produzir esses veículos, o governo vai cancelar esse programa. Então, eu vejo assim, tem erros importantes, porque vai acabar incentivando o transporte individual, vai acabar incentivando o consumo de combustíveis fósseis, e é um programa que causa prejuízos à arrecadação, né, porque vai usar incentivos fiscais para isso, e depois falta planejamento no sentido de apontar para as indústrias qual será o horizonte desse, né, de vigor aí, de vigência desse programa. Um último detalhe que eu estava esquecendo, mas é importante mencionar, é que a simples divulgação de que nós teremos um programa voltado ao carro popular fez com que as vendas de carros básicos, de modelos básicos, caísse abruptamente. Né? Porque as pessoas estão na expectativa do que vem pela frente. Então, eu vejo que foi um programa, né, mal formulado, ainda ele está em formulação, mas ele foi mal divulgado, divulgado de maneira assodada. Não houve planejamento suficiente que pudesse embasar essa divulgação e está causando distorções no mercado, ao invés de tentar resolvê-las.
Tem falado muito também, né, se discutido sobre a questão da Petrobras e o IBAMA. A atuação do governo, na sua análise, em relação a outras fontes de energia, por exemplo, geração elétrica, tem sido adequada?
Infelizmente, Roxane, o que eu vejo é uma falta muito grande de planejamento, porque nós tivemos, né, já discutimos isso em outra oportunidade. Essa decisão do IBAMA foi uma decisão técnica, embasada. Obviamente que a Petrobras ela pode apresentar um novo pedido, né, de licenciamento, e isso acabou se transformando numa questão política dentro e fora do governo. Então, algo que podia ser discutido intramuros, a partir de um planejamento estratégico, acaba se transformando, ou acabou se transformando numa questão política importante. O que eu vejo, então, é essa falta de planejamento, porque nós temos aí talvez a oportunidade de explorar um grande jazimento petrolífero, né, um grande campo nessa faixa equatorial. Mas aí eu pergunto, será que isso realmente será necessário para o Brasil? Porque nós temos o uso de combustíveis fósseis não só para a movimentação da frota automotiva, mas também nós temos o uso de combustíveis fósseis, como o caso do óleo, do gás, para geração termoelétrica. E muitas vezes nós acabamos usando a geração termoelétrica quando o nível de reservatórios acaba ficando muito baixo, reduzindo a capacidade de geração, né, de energia elétrica. Isso aconteceu recentemente, quando nós tivemos aquela grande seca, né, aquela grande estiagem na região central do Brasil, onde o uso de termoelétricas acabou sendo muito intensivo. Então, essa discussão, se essa possibilidade de exploração na zona equatorial realmente ela é interessante ou não, ela deveria vir no bojo de um planejamento estratégico que vai indicar quais serão as fontes prioritárias, por exemplo, não só para a movimentação da nossa frota automotiva, mas também para a geração de energia elétrica. E as duas coisas acabam se misturando porque há um investimento muito grande por parte das montadoras chinesas na produção de veículos elétricos. Então, talvez a realidade dos carros elétricos no Brasil, ela não seja uma questão de decisão governamental, mas sim uma decisão de mercado, uma decisão que vai acabar sendo feita pelos produtores, pelas montadoras, seja utilizando veículos puramente elétricos ou seja utilizando veículos híbridos. E é de fundamental importância que isso seja discutido para que nós tenhamos um planejamento para os próximos anos, os próximos 4, 5 anos, mas também para as próximas décadas. Porque dependendo, né, de como das informações que esse planejamento nos fornecer, pode ser que talvez a gente fale assim: olha, não vale a pena a gente explorar essa zona equatorial. Porque nós não vamos, não é, essa exploração, ela não ocorre de imediato. A Petrobras, em princípio, ela precisaria perfurar vários poços exploratórios para melhor verificar a quantidade de óleo disponível e também a qualidade desse óleo, né, o potencial de uso desse óleo, quais seriam os derivados que poderiam ser obtidos a partir desse óleo. Uma produção poderia se iniciar, em geral, dentro de 5 anos, mas a produção mais intensiva, né, aproveitando uma eventual grande disponibilidade, né, de petróleo na região, ela se verificaria dentro de um horizonte de aproximadamente 10 anos. Pode ser que daqui a 10 anos nós não tenhamos essa mesma necessidade de uso de combustíveis fósseis que nós temos hoje. Inclusive porque nós, de certa forma, fomos bem surpreendidos ao longo dos últimos anos pela explosão da geração fotovoltaica, né, o uso de energia solar, principalmente nas residências e pequenos comércios. Nós tivemos, ao longo aí dos últimos 2, 3 anos, um aumento significativo dessa forma de geração. Então, nós estamos tendo movimentos dentro, né, do mercado gerador, mercado consumidor, que devem ser considerados pelo governo num planejamento estratégico para verificar efetivamente quais serão as fontes que nós vamos priorizar aí ao longo dos próximos anos e das próximas décadas. Infelizmente, isso não tem ocorrido, o que acaba contribuindo para essas distorções que nós presenciamos aí recentemente, esse debate aí, quem estava certo, o IBAMA ou a Petrobras.
Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, também do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente. Lembrando, ele tem um canal no YouTube, O Ambiente ao Nosso Meio, onde você pode acompanhar nossas conversas semanais, assim como em nosso portal, não é? Vai na aba Atualidades, Jornal da USP no ar, primeira edição, e você encontra todas as nossas conversas. Professor Pedro, muito obrigada e até a próxima semana.
Obrigado e um grande abraço a todos.